começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui te perguntar: para onde vão os desejos que você não realizou? Para onde vão as histórias que você não viveu? Para onde vão as palavras que você não disse? Antes de você me responder, ouça esse trecho da música Jura Secreta.
Só uma palavra me devora, aquela que meu coração não diz. Só o que me cega, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que eu não sofri. Só uma palavra me devora, aquela que meu coração não diz. Só o que me cega, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que eu não sofri.
Intensas essas palavras, né? Elas provocam na gente um flashback de toda a nossa história em menos de um minuto. Eu vou até repetir para você um pedacinho da poesia, para você ter tempo de pensar sobre a questão que eu propus logo no começo do episódio. Para onde vão os desejos que você não realizou? Para onde vão as histórias que você não viveu? Para onde vão as palavras que você não disse? O trecho da poesia é esse: só uma palavra me devora, aquela que meu coração não diz. Só o que me cega, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que eu não sofri. Então, o que você me diz? Para onde vão os desejos que você não realizou? Para onde vão as histórias que você não viveu? Para onde vão as palavras que você não disse? A verdade é que em boa parte das situações, nem os desejos, nem as histórias, e muito menos as palavras, elas desaparecem. Elas ficam guardadas na gente. Algumas delas bem lá no fundo do nosso inconsciente. A gente reprimiu tanto que elas vão lá para o fundo do nosso inconsciente e a gente chega até a acreditar que elas desapareceram. Mas sempre que elas podem, elas dão uma passadinha no nosso consciente para pegar um ar e mostrar que elas ainda estão lá. Às vezes, elas vêm através de alguma coisa que faz a gente lembrar. Pode ser uma música, um filme, um cheiro, um gosto. Daí a gente diz que do nada lembrou de tal situação ou de tal pessoa. Só que nada vem do nada. Tudo vem do tudo. Do tudo que a gente viveu, do tudo que a gente desejou ter vivido. Algumas vezes, aquilo que a gente imaginou que tivesse desaparecido da gente volta na forma de um sonho. Às vezes, os sonhos são bem nítidos, onde a gente vive o desejo reprimido sem culpa e com todas as cores e com todas as possibilidades. Em outras vezes, o sonho é bem confuso, mostrando até os traços da nossa repressão. A gente acorda sem entender direito o que sonhou e só sabe que de alguma forma teve contato com aquele desejo ou com aquela situação reprimida. Uma questão interessante a ser pensada é no porquê a gente reprime tantos desejos. É óbvio que nem todo desejo tem que ser realmente colocado em prática. Alguns deles são até bons que fiquem só no campo da imaginação, no campo do desejo. É bom que a gente tenha domínio emocional suficiente para que esses desejos eles fiquem apenas lá nos nossos instintos mais primitivos. Como, por exemplo, numa briga de trânsito. É muito fácil a gente se irritar no trânsito a ponto de querer bater ou até matar uma pessoa. Mas a quase totalidade das pessoas consegue filtrar esse impulso descontando a raiva numa buzina ou em um xingamento com o vidro do carro fechado, sabe? Nem a pessoa ouve, só a gente. A gente solta aquele palavrão e se afasta da situação que poderia colocar em risco a nossa vida e a vida de outra pessoa. Mas existem tantos outros desejos, histórias e palavras que a gente guarda dentro da gente que servem apenas para sufocar o nosso amor próprio e alimentar a nossa frustração. E é sobre essas situações que eu quero conversar com você hoje. Às vezes, a gente adia demais nossos planos porque a gente acredita que tem todo o tempo do mundo. A gente imagina que tem todo o tempo do mundo para realizar esses sonhos. Só que a vida não permite ensaios. Não há raios antes do trovão.
A vida não permite ensaios. Não há raios antes do trovão.
A pandemia mostrou pra gente em letras garrafais que a vida é o bem mais frágil que a gente possui. A gente não tem a menor ideia de quando vai ser o nosso último suspiro, e essa é a grande magia da vida. A grande magia da vida é a gente não saber se a gente vai ter amanhã. E não saber que a gente vai ter um amanhã exige da gente que a gente deguste da melhor maneira possível o agora, o hoje. Viver é urgente e exige da gente a fome dos famintos. Cada sonho, cada desejo que você adia fica sobrevoando no seu agora. E essa frustração tem peso. Ela deixa a vida pesada. Cada experiência que poderia ser vivida e é evitada ou adiada cobra pedágio do seu presente. Às vezes, o pedágio é bagunçar suas emoções, o que não é nada legal. Enquanto algumas pessoas acreditam que tem todo o tempo do mundo,
mas tem muito tempo. Temos todo o tempo do mundo.
Outras acreditam que não tem tempo para nada. Elas vivem correndo de um compromisso para o outro e do outro para o outro e nunca estão no presente. Sempre estão atrasadas para o próximo compromisso e esse próximo compromisso sempre é com os outros. Nunca reservam tempo para elas mesmas, nunca agendam uma reunião com elas mesmas. De tanto darem seu tempo para os outros, elas ficam com nenhum tempo para elas mesmas. E é sempre bom lembrar que tempo não existe. Tempo é uma invenção humana. Na verdade, o tempo é vida. Isso que você chama de tempo é vida. Quando você doa 10 minutos do seu tempo para alguém, esse tempo não vai voltar mais. Você, na verdade, você doou 10 minutos da sua vida para essa pessoa. E você doa 10 minutos da sua vida sem saber quanto tempo você tem ainda de crédito. Sem saber, por exemplo, se esses são os seus 10 últimos minutos de vida. Pensar que a gente está doando vida faz a gente ter muito mais critério para a gente aceitar ou para recusar os convites que a vida faz. Em alguns casos, o que mais impede a realização de sonhos e desejos é o medo da opinião alheia. E quanto mais a gente dá atenção aos gritos da torcida, menos a gente joga o jogo da nossa vida. Menos a gente entra em campo e marca gols para nossa realização. Sempre, olha só, presta atenção nisso, sempre vai ter alguém para recriminar o que a gente quer viver. Geralmente, essas pessoas, elas até querem o nosso bem. Só que a maneira dessas pessoas desejarem o nosso bem é projetarem o bem delas para a nossa vida. Só que nem sempre o que é bem para a vida dessa pessoa necessariamente vai ser um bem para a nossa vida. E eu faço questão de reforçar, quase sempre essas pessoas que nos recriminam, elas estão pensando no nosso bem. Até existe quem faça isso por inveja, por maldade, mas isso é tão claro que a gente nem precisa gastar tempo aqui no podcast. Eu prefiro dar ênfase para aquelas pessoas que agem tentando evitar que a gente venha se frustrar com alguma situação que a gente deseja para a nossa vida e essas pessoas já vivenciaram, se frustraram ou se machucaram. E elas, por terem essa experiência, elas não querem que as cenas dos próximos capítulos da nossa vida sejam a reprise do filme de terror que um dia foi a vida delas. Se a gente ouve essas pessoas tentarem recriminar a gente, mas tendo na nossa mente que esse pode ser um ato de amor, a gente acolhe, agradece e segue em frente. A gente segue em frente em busca da nossa experiência, do nosso aprendizado e da nossa chance de errar, ou até mesmo da nossa chance de acertar. A opinião dos outros, ela pode ser uma referência para a gente, mas nunca deve ser entendida como uma sentença, como uma definição. Até mesmo porque, no fim das contas, é sempre você com você mesmo, com você mesma. A pessoa dá a opinião dela e vai embora. Quem fica com a dúvida de como seria se tivesse vivido a experiência é você. E bem maior que a dor de qualquer decepção é a angústia de pensar como teria sido se você tivesse feito acontecer. A dor da decepção, ela passa, mas a angústia da dúvida nunca vai te abandonar. Outra hipótese que explica tantos sonhos guardados na gaveta da alma é o tal do já passou meu tempo. Para muita gente, se apegar a uma suposta ideia de prazo de validade vencido é a maneira mais confortável de não se expor a riscos. Toda mudança envolve riscos. Dá medo, gera insegurança, pode acelerar a ansiedade, pode causar pânico. Em suma, toda mudança é desconfortável. Por isso é tão fácil a gente se apegar a uma desculpa para não tomar uma atitude, para não desenvolver uma atitude. E dizer para si mesmo que já passou da idade parece bem incômodo e dá até um certo sentimento de vítima. Não é porque eu não quis, é porque eu não posso mais. Cara, pensa bem, larga dessa história. Que mané já passou do meu tempo, sabe? Com a expectativa de vida subindo, cada vez a gente vive mais tempo e você aí dando desculpa como se estivesse vivendo ainda lá no século XIV. Nessa época, quem chegava aos 20 anos já tinha vivido metade da vida. Hoje em dia, a metade da vida está na casa dos 45, 50 anos. Quem tem 50 anos hoje é como se estivesse no berçário da segunda etapa da vida. É como se tivesse acabado de iniciar o segundo tempo de um jogo que ainda pode ter prorrogação. Aos 48 anos, eu comecei o meu terceiro curso de graduação e comecei a fazer psicologia. Um amigo meu, quando ficou sabendo dessa minha escolha, ele me disse assim: cara, pra que você vai fazer outro curso nessa fase da vida? Não faz o menor sentido. Quando você se formar, você já vai estar com 52 anos. E eu disse pra ele o seguinte: cara, daqui a 3 anos, se Deus quiser, eu vou estar mesmo com 52 anos. Eu posso fazer esse aniversário com ou sem o diploma de psicologia. Eu escolhi fazer o aniversário com o diploma de psicologia, com essa nova ferramenta para ajudar a fazer diferença no mundo. Para mim faz muito sentido continuar reinventando o meu presente, reinventando o meu futuro. Se você já chegou onde queria chegar, beleza, parabéns para você, meu irmão. Mas eu ainda estou me divertindo muito com essa viagem. E de verdade, eu vejo a vida como uma viagem. E essa viagem é bem descrita de forma poética pelo Humberto Gessinger na música Curta-Metragem.
A vida é uma viagem, passagem só de ida. Há quem diga que não vale, há quem mate pra viver. A vida é uma viagem, bebida sem gelo, engolida às pressas, às vésperas da ceia.
Como você ouviu aqui ao longo do podcast, existem vários motivos para a gente fugir dos nossos sonhos e dos nossos desejos. O fato é que a gente pode até tentar fugir dos nossos desejos, mas os nossos desejos, eles não fogem da gente. Eles podem até ficar escondidos bem no fundo da gaveta da nossa alma, do nosso inconsciente, mas sempre ficarão ali esperando uma oportunidade para provocar a gente ou para ressentir a frustração de não terem sido vividos ainda. E para terminar, eu trago aqui a reflexão da médica Ana Paula Arantes. Ela é especialista em geriatria e ela cuida de pacientes idosos que estão desenganados pela medicina e estão nos leitos hospitalares vivendo seus últimos dias de vida. Olha o que ela aprendeu sobre a vida com os pacientes que estão quase morrendo. Ela elencou os maiores arrependimentos de quem está num leito terminal. Confere aí.
Um deles é não ter feito a minha história de vida com base nas minhas escolhas. Eu escolhi as coisas para agradar os outros. Só que agora não são os outros que morrem, sou eu. E aí eu perdi tempo fazendo o que eles queriam. Aí o outro arrependimento é não ter demonstrado afeto. Então eu escondi meus sentimentos. Eu não fui amorosa quando eu quis ser, porque fiquei com vergonha, porque achei que a outra pessoa ia ficar convencida, ou porque ela ia entender mal, ou porque isso ia me fragilizar. Ou eu não disse que não estava feliz. Então não é só demonstrar afeto, alegria e amor, pode ser um limite, né? Demonstrar raiva. Falar, ó, raiva serve para você pôr limite. E aí você não coloca, você sofre, você se corrói. O outro arrependimento é eu gostaria de ter ficado mais com meus amigos. Porque, bem ou mal, família disfuncional todo mundo tem. E aí as suas escolhas de amizade, elas são mais compatíveis com a tua história, com o teu sentimento. E aí você não valoriza isso, não vive isso, no final fica difícil você dar conta de ver seus amigos te vendo com pena. O outro arrependimento era não ter trabalhado tanto. Porque a gente tem a ilusão de que você desliga a vida enquanto você trabalha. Então você só volta a viver depois das 6 da tarde, no fim de semana no happy hour, depois nas férias e na aposentadoria. Só que não, a vida não desliga. Você tá o tempo inteiro vivendo. Ah, eu quero minha vida de volta. Saiba, sua vida nunca foi embora. É essa que você tem agora. E o último arrependimento é eu gostaria de ter me feito mais feliz. Penso que é o resumo de todos os outros, né? Será que a gente precisa ficar doente para mudar de vida?
Ouviu aí? Você ouviu qual é o resumo de todos os arrependimentos? Eu gostaria de ter me feito mais feliz. E é isso. Felicidade é um trabalho que tem muito a ver com o seu esforço. Uma parte considerável desse trabalho ninguém vai poder fazer por você. E o caminho é você primeiro descobrir o que te faz feliz e orientar a sua vida nesse sentido, no sentido do que te faz feliz. É você criar mais oportunidades de se fazer feliz. E para te ajudar a encontrar alguns dos possíveis caminhos da sua felicidade, eu vou colocar aqui novamente aquele trecho da música Jura Secreta.
Só uma coisa me entristece, o beijo de amor que eu não roubei. A jura secreta que não fiz, a briga de amor que eu não causei. Nada do que posso me alucina tanto quanto o que não fiz. Nada do que quero me suprime do que por não saber ainda não quis. Só uma palavra me devora, aquela que meu coração não diz. Só o que me cega, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que eu não sofri. Só uma palavra me devora, aquela que meu coração não diz. Só o que me cega, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que eu não sofri.
É isso aí. Eu sou o professor Fábio Flores e esse foi mais um episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Eu desejo que você tenha criado forças para libertar alguns dos desejos e alguns dos sonhos que estão tão guardados em você. Eu desejo que também você tenha ganhado clareza de saber quais são os caminhos da sua felicidade. Se você conhece alguém que também tenha sonhos aprisionados, ajude essa pessoa a viver mais e melhor. Encaminhe o link desse episódio e seja luz na vida dessa pessoa. E se você quiser começar o seu dia com mais inspiração, me segue lá no Instagram. Me segue lá no @ofabioflores. @ofabioflores. Todo dia, logo no começo da manhã, tem postagens inspiradoras para o seu dia nascer feliz. Ah, e lá também tem todos os meus links para você conhecer melhor as minhas palestras e quem sabe um dia a gente poder trocar um abraço pessoalmente. Já imaginou? Eu palestrando aí na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Vai ser uma alegria para mim a ideia de poder te conhecer pessoalmente e também poder trocar um abraço. Já pensou? Passa lá, confere e quem sabe a gente cria essa oportunidade, né? Segue lá no @ofabioflores. Eu fico por aqui e desejo a você um forte abraço e até a sua vitória.
E aí, você precisava ouvir isso?